Voltamos a apresentar Central Manhã.
Manhã aqui na sua emissora. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Não esqueça, mundodamídia.com. Você já conhece? Se ainda não conhece, tem que se atualizar.
Mundodamídia.com.
É a história para você
inédito.
Conhecer.
Inédito.
Quando alguém falar para vocês, não, ainda não conheço o Mundo da Mídia. Tá ficando para trás. Tá? As coisas andam tão aceleradas.
Olha a tecnologia.
É, a tecnologia do Mundo,
mundo da mídia.
Maria Lopes, prefeito Braide, o canteiro central da Avenida da Cidade Operária está toda tomada por barracos. Tome uma atitude, é a Maria Lopes.
São pontos de venda de lanche, de
barraco,
fruta.
Barraco não ganha,
né?
Voto, meu prefeito. Olha, mas tem o pessoal das barracas, esse é um assunto meio polêmico.
Polêmico e delicado.
Porque é delicado, porque muitas vezes é o pai de família que está lá
ali
tentando ganhar um dinheirinho.
Ali tem lanche, tem frutas, verduras.
É, mas a cidade, assim, em detrimento de poucos, não pode a cidade se... Porque senão a gente vira uma grande favelão.
Mercado peça.
É, um grande... É preciso organizar a cidade, até porque nós estamos recebendo agora muito mais visitantes, pessoas de fora que vêm de cidades organizadas, vêm de Paris, vêm da Europa, dos States, da Ásia, do Japão. Vêm de todos os lugares, aí a cidade tudo organizada. Quando chega aqui, ixi, aqui tá uma bagunça.
Ó, você vê um exemplo.
Então precisa organizar.
Você vê um exemplo. O Braide, o prefeito de São Luís, ele pediu que a secretaria responsável pela situação fosse até o Angelim. Você sabe aqueles trailers de lanche que tem ali no Angelim?
Isso.
Eles pediram a retirada desses trailers. Tá uma confusão danada lá. Por quê? Por conta disso. Que é para organizar, porque está aparecendo ali um mercadão.
É, eu acho que pode padronizar, escolher o local certo para poder organizar tudo em direito para não tirar o pai de família. Porque
tem repórter.
Que eu falei no início do programa. Pai de família é um negócio que dói no peito, no coração.
Se tiver o rango, tem gente na linha.
Adilson Souza, bom dia. Tudo bem por aí?
Bom dia, Adilson Souza. Seja bem-vindo.
Bom dia. Obrigado, cara.
Adilson, teve uma cena de vergonha alheia aí ontem à noite no Congresso Nacional. Você estava acompanhando? Tem as imagens para mostrar para o povo?
Sim, tem algumas imagens. Bom dia a você, Huberto. Realmente, mais uma cena triste, lamentável para a população brasileira que acompanhou uma ocupação da mesa diretora lá na Câmara dos Deputados. Os deputados oposicionistas aproveitaram a ausência do presidente Hugo Mota na chegada da semana após o recesso, que ele estava em agenda oficial, ele terminou não chegando no Congresso na segunda e nem na terça. E aí os oposicionistas entenderam que poderiam fazer um sequestro, essa foi a palavra usada pelo governo, sequestro da mesa diretora. E eles foram, passaram a noite, pernoitaram de terça para quarta-feira, né, na Câmara dos Deputados e no Senado também. Inclusive, essa questão da corrente confirmada e confirmadíssima, o Magno Malta, é o senador pelo PL do Rio de Janeiro, ele que se acorrentou na mesa lá do Senado, dizendo que lá só saía depois.
Eu não queria sorrir numa situação dessa.
Eu também, agora eu vou sorrir junto com você. Lamentavelmente, uma cena dessa. O Magno Malta e junto os deputados decidiram pressionar as duas casas, no sentido de que só sairiam da mesa depois que fosse aprovada a pauta do dia com a pró-anistia pró-Bolsonaro. Eles querem liberar o ex-presidente Jair Bolsonaro dos atentados do 8 de janeiro. Lembrando que o ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível, já julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ele tem 8 anos a pagar sem poder ser candidato. Então é uma briga de facto de dois gumes aí com esses dois lados. E aí o que aconteceu ontem à noite? A imprensa toda foi acionada porque o Hugo Mota comunicou, depois que chegou, que iria retomar os trabalhos e marcou uma sessão, abertura para 8h30, o que não é nada comum. A sessão ela é aberta geralmente às 4 horas da tarde, 4h35, nesse período. E o Hugo Mota ficou em discussão e disse que iria fazer, de qualquer forma, a abertura dos trabalhos. Como os deputados souberam que ele ia realizar a abertura, eles foram para cima e disseram que não ia aceitar. Tentaram fazer acordo, ele ficou na conversa, não conseguiu. Hugo Mota preferiu fazer a sessão em um auditório chamado Nereu Ramos, que fica ao lado, é o auditório de eventos. Mandou logo a Polícia Legislativa para lá e mandou também os técnicos instalarem um telão para fazer a transmissão. Depois, os deputados oposicionistas descobriram isso, foram para lá e ocuparam também. Então foi mais uma tentativa frustrada do Hugo Mota. Só que aí ele chamou mais uma vez a Polícia Legislativa e mandou acionar toda a mesa diretora que estava lá, né, que tá ocupando, e disse o seguinte, que ele iria fazer simplesmente a suspensão dos deputados que estavam ocupando a mesa, que aquilo ali era ilegal. Então estava havendo um grande confronto e a Polícia Legislativa foi acionada. Quando ele chegou na Câmara, foi lá gritos de ordem de um lado e de outro, e depois o Hugo Mota conseguiu sentar na cadeira, mas não conseguiu tirar ninguém da mesa. Para a oposição, houve um acordo de, para a próxima semana, colocar em pauta sim a anistia. Mas vamos ouvir o discurso do Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, falando no tom de pacificação depois de retomar os trabalhos.
Nós vamos continuar apostando no diálogo. Mesmo quando muito poucos, quase nenhum ou ninguém acreditar mais nessa ferramenta, porque só o diálogo é que nos trará à luz das grandes construções que o Brasil precisa. Nós temos uma preocupação muito grande com o momento crítico que o nosso país está vivendo. A crise institucional, os debates que agora nos colocam também num possível conflito internacional, e penso que nesta casa mora a construção dessas soluções para o nosso país, que tem que estar sempre em primeiro lugar, e não deixarmos que projetos individuais, projetos pessoais ou até projetos eleitorais possam estar à frente daquilo que é maior do que todos nós, que é o nosso povo, que é a nossa população.
Olha, Humberto, só para reforçar, depois desse discurso, houve um apaziguamento aí na situação, promessa de a próxima semana voltar à pauta, que é grande esperada pelo governo a questão do IOF, onde haverá a votação da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, e também haverá também a discussão da escala 6x1. Essas são as duas pautas importantes. Do outro lado, a oposição se pronunciou à imprensa e disse que foi realizado um acordo. O presidente Hugo Mota aceitou fazer a votação de duas pautas que para eles contam muito importante, inclusive a da anistia, eles acreditam que será colocada na próxima semana. O governo nega, a liderança do governo nega que houve esse acordo, não teve essa discussão, mas está aí agora duas falas, a gente tem que acompanhar a próxima semana o que vai acontecer. Ainda segundo todo esse momento tenso, o Lindbergh Farias disse que também acionou o Conselho Tutelar porque tinha uma deputada dando de mamar uma criança lá dentro, porque ele classificou isso como um momento triste para a criança, até porque ela usou a criança como escudo. Isso não tinha nada a ver, ela dizer que ela não sairia de lá, ela usou a criança como escudo, então foi também uma tentativa de causar mais transtorno, mas foi acionado o Conselho Tutelar para analisar essa situação. Não sei se chegou o Conselho Tutelar. Oi, Humberto.
Eu recebi aqui algumas informações aqui de última hora também. O que que acontece? Diz que fizeram um rodízio durante esse período de ocupação. Eles fizeram um rodízio ali. Uma hora um sentava, aí demorava um pedaço lá sentado, e aí vinha outra. Aí teve essa senhora deputada que levou uma criança de 4 meses. Né? Ficou com uma criança de 4 meses sentada na cadeira da presidência da Câmara, como se tivesse sido eleita presidente da Câmara.
Eu lembro.
E aí, veja só, a informação mais importante que a gente acaba de receber é que nessa reunião que Hugo Mota tentou ir para o plenário e não conseguir, foi impedido de acessar para poder sentar na cadeira de presidente, e teve essa outra reunião. Nessa reunião, ele mandou escrever um ato, a mesa diretora da Câmara Federal escreveu um ato determinando o seguinte: seriam suspensos por até 6 meses os deputados que permanecessem desobedecendo o regimento interno da casa, quer dizer, ocupando irregularmente lá a mesa diretora. E aqueles que enfrentassem a polícia e entrassem com alguma agressão contra a polícia legislativa iriam sofrer processo de cassação do mandato. E aí foi quando essa notícia chegou para eles lá, sim. Aí começaram a cochichar de um para o outro e disseram assim: pô, o negócio está pegando aqui. Se a gente insistir aqui, nós vamos correr o risco de ficar suspenso 6 meses.
Exatamente.
E até mesmo de perder o mandato. Então, bora de começar a se tirar de leve daqui.
Ficaram com medo de entrar numa
falta
de decoro, né? Falta de decoro.
E aí permaneceu ainda aquele louro, cabeça branca lá, que eu não estou lembrado, não. Lindbergh, né? É, do Rio Grande do Sul, que permaneceu mais tempo lá e depois chegaram o pessoal cochichando no ouvido dele, só vai sair uma resolução aí dizendo que a gente pode perder o mandato por causa disso, então é melhor a gente sair. Mas, as informações de bastidores é bom por causa disso, a gente vai aqui explicando pro povo o que que aconteceu, não saíram assim porque quiseram não.
Não, ali foram
e o Lindenberg, Humberto? E o Lindenberg Farias, que é o líder do governo, ele também acionou já o Conselho de Ética por questões de desobediência dessa turma, que fizeram um sequestro, segundo ele, na mesa diretora, que não poderia acontecer isso, teria que haver uma conversa, um acordo, e eles terminaram optando por essa questão. Lá no Senado foi a mesma coisa, e inclusive eles, uma das pautas deles é pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes, que é o ministro, que eles estão muito revoltados com as decisões do Supremo Tribunal Federal. E eles querem, porque querem fazer o impeachment. Quem pode fazer impeachment perante a legislação e ao regimento é só o Senado. Lá no Senado, os bolsonaristas, o PL, tem apenas 37 senadores, dos 81. E para fazer essa assinatura, chegar à mesa diretora e valer essa decisão, precisa de dois terços dos senadores, que chegaria a 54 votos. Atualmente, os bolsonaristas, a oposição, já conseguiu 40 assinaturas. Eles falam que a metade, que é 50% da assinatura, já conseguiriam conseguir a validar essas assinaturas e conseguir o presidente do Senado determinar essa audiência, essa CPI, essa sessão de impeachment, né? Na verdade, precisa de 54 votos. E a liderança do governo já se pronunciou, eles não vão conseguir 54, essa é a informação que a gente tem também, eles só conseguem até os 40, que é quase 50% dos senadores. E o próprio Davi Alcolumbre volta hoje, ele não assumiu ontem, mas volta hoje no Senado e disse que não vai aceitar a intimidação de nenhuma das partes e os trabalhos devem continuar hoje, ele assume normalmente a presidência, que está sequestrada também lá pelos senadores da oposição. Então essa é a informação que a gente tem, praticamente hoje. Na sala de comissões vai acontecer alguma coisa. Ontem houve obstrução também em comissões e a gente vai acompanhar. O certo é que da próxima semana a pauta voltará à sua normalidade. Essas são nossas informações aqui dessa confusão de ontem, desses últimos 24 horas no Congresso Nacional. De Brasília, Adilson.
Obrigado, Adilson. Bom dia,
meu Deus. Obrigado pelas informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Viramos a chave da economia do Maranhão. Antes, produzíamos grãos que eram mandados para fora sem valor agregado. Comprávamos de volta óleo de cozinha, ração dos porcos, galinhas e dos peixes, gerando empregos e renda para empresas e pessoas de outros estados e de outros países. Agora mudou tudo. Inauguramos a Impasa Embalsas, aquela empresa que foi disputada pelo Brasil inteiro e o nosso governo conquistou para o Maranhão. O milho passa a ser industrializado aqui. 4.500 empregos nas construções e operações das duas etapas do projeto. 2 milhões de toneladas de milho compradas dos pequenos, médios e dos grandes produtores maranhenses. Já estamos fabricando 925 milhões de litros de etanol, combustível limpo, objeto de desejo do mundo inteiro. 47 mil litros de óleo vegetal e 490 toneladas de ração para bois, suínos, galinhas e peixes, que já estão atraindo criadores e diferentes tipos de frigoríficos. Industrialização plena. Este é o Maranhão de 2 anos e meio para cá. Líder na geração de emprego no Nordeste. O quarto melhor do Brasil para novos negócios. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.